Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma. O Judas martela, martela, martelo, martelão. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Ram It Down. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, sou Rafael Araújo e você está em mais uma live aqui do meu, do seu, do nosso Tomar Uma para Falar Sobre. Esta live de segunda-feira que é sempre resenha faixa a faixa. Desta vez, o Ram It Down do Judas Priest. Um disco meio controverso, né? Um disco que não é dos mais populares, dos mais, né, louváveis do Judas Priest, mas sempre dá resenha boa quando o disco não é muito bom. Então vamos lá dar os recadinhos iniciais enquanto a galera tá chegando. Tá chegando, já tô vendo aqui, ó, Mário Luiz, Marcel Uerege, Demétrio, Viserys Pridonia, olha aí, né, Alexandre Viserys. Souza.
Viserys.
Fica aí, rapaz, tudo tá, o comentarista tá entrando aqui do backstage, fora do tempo, fica aí. Aqui, ó, nosso Instagram, canal underline Tomar Uma, né, o nosso Instagram, vai lá, tem conteúdos diferentes do nosso canal do YouTube, né? Vai lá, segue a gente, que é massa, é bem legal. Se quiser me seguir também, eu tô aí, Rafael Araújo 299, Rafael Araújo 299 aí para você se conectar aqui conosco. Nosso canal de cortes é esse aqui, ó, youtube.com/cortesdotomarumoficial. As lives de quinta-feira, principalmente, dos temas da semana, né? Onde comentamos aí os temas que mais chamaram a atenção no mundo do rock and roll e do metal. A gente corta e vai lá, divididozinho por tema. Fui inventar de colocar um diminutivo, acabei me enrolando. E é isso aí, vamos começar o faixa a faixa de número 160 aqui do canal. 160 faixa a faixa, faixa a faixa. Resenhas faixa a faixa. E vamos introduzi-lo logo, né? Ele, Yuri Moreira, apareceu aqui para dar o ar da graça na resenha. E aí, Yuri, boa noite, tudo certo por aí?
E aí, beleza, galera, boa noite, salve, salve. Estamos aqui de novo para falar de mais um disco do Judas, Ram It Down.
Olha, ele tá com
vinil. Vinil aqui, comprado novo na época, coitado, tá bem surrado já. De repente eu mando fazer uma capa nova lá com o nosso amigo.
Eu fiz o levantamento aqui, Yuri. Temos 6 resenhas faixa a faixa do Judas. Defenders of the Faith, British Steel, Turbo, né, que tem muito a ver com esse disco aqui, Sad Wings of Destiny, Painkiller. Agora vamos fazer o Ram It Down. São 6 faixa a faixa. Fora esses 6, a gente tem aqui também Jugulator e Demolition em um vídeo só, né? Não é faixa a faixa, mas é resenha, né? Não está contabilizado aí entre os 6. E a gente já fez músicas essenciais, batalha de álbum, já falou um bocado de Judas Priest. Então você aí que está do outro lado sabe que tem muita coisa boa aqui do Judas e de várias outras bandas e artistas. Não esqueça também de mandar superchat, que é bem legal, hein? Você pode mandar superchat aqui para ajudar a gente, né? Fora isso, né? Vantagens aqui do nosso canal. Yuri, vou lhe pegar de calça curta. Por que as pessoas devem ser membros do nosso clube de membros?
Porque é o melhor clube de membros do metal brasileiro.
É isso aí. Você passa para o Listening Pares.
Temos um grupo no WhatsApp fantástico. Tem as listening parties, o pessoal agora daqui do Recife, do região metropolitana tal, foi agora para abrir pro rock, todo mundo ganhou convite, tem sorteio de vinil, tem sorteio de CD, é uma beleza, a partir de R$1,99 você nos ajuda, você nos apoia e faz com que a gente continue aqui, né, levantando aí a bandeira do rock e do metal.
Isso aí, pegando já o gancho. Temos a parceria aí exclusiva para o nosso clube de membros com a R Vinil e CDs. Quem for membro da categoria Metal God, vem aqui no botão Seja Membro, está tudo lá muito bem descrito. Quem for da categoria Metal God concorre a sorteios semanais de itens da R, vinil e CDs. Né? Basta ser Metal God. Todo mundo vai ganhar. Quem vai ganhando vai saindo da lista e dando chance para o coleguinha seguinte, né? Os coleguinhas que não ganharam. Até todo mundo ganhar. Quando todo mundo ganhar, aí zera e volta, né, a lista do zero. E quem for de qualquer categoria tem 10% de desconto na loja com entrega para todo o Brasil. Então vá lá no Instagram, R_vinil_CDs, para ver lá a loja, para ver o que é que tem lá de vinil, de CD, de um bocado de coisa que é massa. E se quiser lá trocar uma ideia com o meu xará, Rafael, e também encomendar algumas coisas, está aí o zap, o DDD 81, o fone é 995560022, DDD 81, 995560022, vem que é massa, é sucesso. E aí, para você que está vendo daqui no YouTube, a carinha dos nossos membros aí, muito obrigado a vocês que mantêm esse canal vivo, esse canal existindo, porque dá trabalho para fazer, né, Yuri? Dá trabalho para fazer. E a gente precisa disso aqui. Se não fosse o clube de membros, digo logo, dificilmente estaríamos aqui hoje, né, Yuri?
É, dificilmente, né, porque dá trabalho aí, são 5 anos aí já fazendo conteúdo, temos... Eu parei de contar quando a gente estava com os 600 vídeos, né?
É.
Agora com o canal de cortes, mas se brincar, a gente já bateu os 1000 vídeos aí no canal, vou até fazer esse levantamento, mas é isso aí. É isso aí, estamos aqui muito por causa dos nossos membros, então obrigado aí a galera.
Isso aí, quanto mais membros entrarem, mais a gente gosta. É isso aí, é isso aí. E veja só, escolhemos esse tema aí do Judas, né? Esse disco do Judas, porque tá fazendo aniversário, né? 35 aninhos. Então, antes de fazer o contexto, né? Eu coloquei uma enquete no ar, que é a seguinte: qual a melhor música do Ram It Down? As opções são as mais acessadas no Spotify. Johnny B. Goode está com 0% até agora, a galera já está votando. Ram It Down está com 67%, Blood Red Skies está com 33% e outra 0%, né, por enquanto. É isso aqui, vá votando que a gente vai dando a parcial daqui até o final para ver qual a música... Opa, já mudou aqui, hein? Johnny B. Goode recebeu voto. Johnny B. Goode recebeu voto.
Falar isso, porque para mim tá dando 11% aqui.
Foi. Atualizou aqui para mim. Quando eu abri no celular, tava a parcial anterior. É isso aí, vá votando. A galera tá chegando aqui. Cristiano, a reserva moral, tá por aqui. Maicon Holoati chegou. Urique chegou. André Ficina chegou. E aqui, ó. Urique agradecendo por ter proporcionado, a gente ter proporcionado aí um final de semana fantástico no Abril pro Rock. Todo mundo do nosso clube de membros que pôde ir ao Abril pro Rock foi sem pagar, só por ser membro do nosso clube de membros. Membro da categoria Rockstar e Metal God, certo? Quem foi Rockstar, Metal God, teve a sua entrada garantida aí no Abril pro Rock. Então vamos lá, Yuri, vamos contextualizar essa belezinha aí, o Ram It Down. É o 11º álbum de estúdio do Judas Priest, lançado dia 13 de maio de 1988. Né? A gente está fazendo essa live aqui no dia 15. Daqui a pouco ele vai fazer 35 aninhos, a gente está se antecipando um pouco. O anterior foi o Turbo, que temos resenha aqui. Produção de Tom Allen, Glenn Tipton, Rob Halford e K.K. Downing. É como a gente falou na resenha lá do Turbo, né? Ele veio de uma... meio, quase com a sobra, né? Tinha uma proposta ali de fazer um turbo duplo, mas não compraram a ideia, né? E saiu o turbo. Depois saiu o Ram It Down, não é isso aí?
É, esse... Tem uma galera que gosta de chamar esse disco de Turbo Killer, porque ele tá ali entre o turbo e o Painkiller, e ele... Tanto ele tem elementos que remetem ao Turbo, como ele já é um precursor do que viria no Painkiller, né? Isso que Rafael falou, essa ideia do Twin Turbos, né? Que era o que o Judas Priest queria fazer. Eles tinham, se não me engano, 19 músicas prontas e queriam lançar um álbum duplo, só que a gravadora não bancou, né, não comprou a ideia. Eles lançaram o Turbo e sobraram das sobras, digamos assim, do Turbo, vieram 4 músicas para o Ram It Down, que é a própria faixa título, Hard As Iron, Love You to Death e Monsters of Rock. Né? A produção do Tom Allen, que já vinha trabalhando com a banda, voltaria depois, mas aí até essa época, esse foi o último disco, né? O Painkiller já vai ser com o Chris Tsangarid. E tem essa capa belíssima, né, que me chamou a atenção na loja, né, quando eu era um guri, né, lá em 88.
Daqui a pouco. Segura as observações da capa. É. Já a gente fala. Aí tu mostra aí o teu vinilzão. Então, vamos pronto. A contexto já foi, né?
Bora pra... assim, ali a gente tava nos anos 80, né? Então, todo mundo estava mudando a sonoridade. O Iron Maiden introduziu guitarra sintetizada, o Rush enfiou um monte de sintetizador nas coisas, né? Na época do Turbo, a gente estava ali no auge do hair metal, né? E o Ram, isso desagradou muitos fãs, né? O Turbo, ele foi um álbum muito massacrado, digamos assim. Trouxe muitos fãs novos, principalmente nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo a galera meio torceu o nariz. Aí aqui, no Ram It Down, eles tentam voltar, né, para uma coisa mais heavy metal, mais Judas, né, com o DNA do Judas, mas eu não sei se eles conseguiram muito, não. A gente vai falar sobre isso ao longo da resenha.
Vamos lá para a formação. Olha eles aí. Rob Halford no vocal, KK Downing guitarra, Glenn Tipton guitarra e sintetizadores, Ian Hill baixo, Dave Holland bateria e bateria eletrônica. Último, com o David Holland, também conhecido aqui no canal como Mão de Alface. Estava aí metendo a mão dele de alface na bateria eletrônica. Né? Uma bateria, né, com leguminosas, mãos dele. Né? E para mim aí o grande destaque é Halford, porque... é um disco, né? A gente vai desbravar aí as faixas, mas para mim tem muito equívoco musical, mas de todos os equívocos, onde tem menos equívoco é no vocal. Né? No instrumental tem muito, mas no vocal não. Rob Halford estava aí em grande forma, e enfim, se você se concentrar no vocal dele, você esquece as doideiras que está se passando aí no instrumental. Né? Pelo menos eu vejo assim.
Eu concordo, e a gente lembra muito do Halford, do Painkiller, né, que é outro disco que ele matou a pau, mas aqui do Ram It Down, pô, é seguramente uma das melhores, um dos melhores registros de voz dele em disco, né, o cara tava cantando muito aqui, muito, né? E assim, as músicas, né, a gente vai falar sobre isso, mas exploram bem essa capacidade vocal que infelizmente ficou no passado, né? Acho que o Painkiller, ali o Fight também, quando ele saiu do Judas e tal, ele estava cantando muito bem ainda, né? Então, com certeza, para mim, o grande destaque é o Rob Halford. E do lado negativo, o Dave Holland, que foi o último... último disco dele com a banda. A banda já não estava muito satisfeita com ele, porque por esse motivo exatamente, né, mão de alface e tal. E eles estavam querendo fazer uma coisa mais rápida, mais agressiva, tal, e o Dave Holland simplesmente não tinha capacidade para isso. Tanto que ele também estava com problema de saúde na época, tal, então a banda usou e abusou aí da bateria eletrônica, né? Que é um grande equívoco nesse álbum.
No mínimo controverso, né? Nosso franco-cearense aí entrou, né? Ele que deu uma nota 10 lá pro lá pro Turbo, né? Eu nem vi a nota que ele deu aqui. Depois tu escreve aí, Olivier, pra gente saber a tua nota. Lá, eu pensei assim, agora não, lá pro final. Lá pro final tu diz a nota. Mas é isso. Vamos falar Já, mostra aí a tua capa em vinil. Vamos mostrar a capa aí, ó. Em vinil do Remitown. Tá meio surradinha, mas é isso aí. É capa raiz, né? Botar aqui a digital. É uma mão musculosa, né? Metalizada, saindo das nuvens, né? Do universo e dando uma martelada, né? Uma porrada aí no em um planeta, que não necessariamente é o planeta Terra, né? Tá saindo faísca, né? Tá saindo lava vulcânica. Esteticamente acho bonita. Não entendo muito conceito, mas tá aí, né? É, o álbum se chama Remitown, né? Tipo, martele, né? Batendo em alguma coisa, enfim, tá batendo no planeta e o planeta tá sendo explodido. E é isso aí.
É, eu adoro essa capa, bicho. Assim, ela me chamou a atenção, foi o que me fez comprar esse disco lá em 88, né, o vinil. E eu bati o olho, né? Eu tinha 14, 15 anos, então eu bati o olho na capa, porra, né, eu preciso escutar isso. E quando lá na loja, na época, né, você podia pegar o vinil, botar lá o fone de ouvido e tal. E, pô, quando eu botei que começou o Ralph cantando Remitown, eu nem pensei duas vezes. Peguei, botei debaixo do braço e levei para casa. Trouxe para casa, no caso. E essa capa, ela é do Mark Wilkinson. Deixa eu pegar
Wilkinson,
o nome dele.
Acho que é Wilkinson.
É, Mark Wilkinson. Que é um cara que a gente já falou bastante dele aqui. Né? Ele fez muitos trabalhos com o Judas, a capa do Painkiller é dele, do Firepower é dele, mas não só com o Judas, o Senjutsu, Book of Souls, né? Do Iron Maiden, são dele, Marillion também, aquela capa icônica lá do menininho, com uma roupa de soldado e tal, é dele também, então é um cara bem importante aí no universo das artes capas e etc. Não só isso também, ele faz ilustração para livro e tal, não sei o quê. Mas tá aí, é um cara que é muito conhecido nesse meio, né? Graças às suas pinturas, às suas artes. Alexandre tá perguntando onde eu comprei o disco, foi na Aquidiscos. Aquidiscos aqui no Recife. A modinha, eu peguei a modinha, mas não foi lá, não.
Para os jovens que estão nos assistindo hoje, antigamente era assim, você tinha que capturar o fã pela capa. Aí primeiro você procurava, olhava as capas, aí a capa que lhe chamasse a atenção você colocava para ouvir e comprava ou não, né? Era assim. E agora a gente vê, né, ícones no Spotify, né, que já é outra parada. Parcialzinho aqui da nossa enquete, qual a melhor música do Remitown? As opções são John B. Good, Remitown, Blood Red Skies e outra. Se for outra, você escreve aqui no nosso chat. John B. Good, que é disparada a mais acessada, né? Já dando um leve spoiler da resenha, não é a menos escolhida aqui entre as opções escritas. Está com 12%. Remitown, 52%. Blood Red Skies, 28%. E outra, 8%. Galera que está voltando na outra, escreva aí, que eu acho que até agora eu não vi ninguém dizendo qual seria a outra. A outra. Então, Yuri, já falamos da capa. Alguma curiosidade, alguma informação antes de entrar no Faixa a Faixa?
Cara, a gente já falou muito, né, sobre esse período lá na resenha do Turbo, né? E não, assim, eles... Tava ali nos anos 80, eles tentaram dar aquela guinada em direção ao hard rock, lá no Turbo, ganharam muitos fãs nos Estados Unidos e tal, lançaram um disco ao vivo, né, o Prince Live, que é excelente, eu gosto muito, mas a base dos truzões, digamos assim, fãs do Judas não curtiu muito, e aqui eles tentam fazer esse caminho de volta, né? Esse disco, ele começou a ser gravado no sul da Espanha. O Glenn Tipton tinha uma casa lá, mas a gravadora depois levou eles para Dinamarca para terminar o disco, porque eles eram muito baladeiros e, né, sul da Espanha, tal, aquela coisa toda. Aí foram para Dinamarca no inverno, e frio, floresta, o próprio... KK Downey fala isso, que eles saíram de um lugar paradisíaco e foram para o meio da floresta no frio e terminaram o disco lá, né? O interessante também é que o momento, o Helloween tinha lançado, né, o Keeper em 87 e 88, o segundo, o Judas de repente saiu daquele protagonismo, né? E não só o Judas, como outras bandas, e passaram a ver outras bandas, né, iniciantes, começando e tal, roubando esse protagonismo. Então, por isso, muito eles também tentam fazer esse caminho de volta para o metal. Coisa que eles só conseguiram efetivamente no Painkiller, né? Esse disco aqui ele ficou, como eu disse, né, ficou o Turbo Killer. Ele tem coisas do Turbo, coisas do Painkiller, e nem é uma coisa, nem é outra, e é isso.
E é isso. Então vamos para o Faixa a Faixa. São 10 músicas, todas escritas por Glenn Tipton, Rob Halford e KK Downey, exceto o cover Johnny B. Goode, no total de 49 minutos e 33 segundos. Começando o lado A do vinil, a faixa título Ram It Down, algo como martelar ou bater com força, né? Já abre o disco com os testículos de Rob Halford sendo esmagados, né? Ele dá um né, que espanta, que assusta, né? E logo depois, né, começa a pancadaria, e é uma faixa bem veloz, energética, que dá para classificar como power metal ou speed metal, um metal rápido, né? Halford, né, tá entregando tudo no vocal, sessão instrumental muito boa, com o clássico duelo de guitarras de Glenn Tipton e KK Downey. Excelente abertura, Judas Priest raiz, e já cravo aqui, para mim, a melhor do disco.
Seguramente, se não é a melhor, é uma das duas melhores, né? Mas assim, puta música, né? Como eu falei, eu vi a capa na loja, botei o fone de ouvido, quando botei a primeira faixa...
Ouviu o algodão, escutar... se apaixonou pelo algodão de Ralph.
Nem precisei escutar o resto para comprar o disco. A música é excelente, né? Tem os tradicionais duelo de guitarra, o vocal de Ralph e tal, só a letra que é de uma babaquice extrema, né? Mas assim, é Judas. Judas não é uma banda muito conhecida por letras muito profundas e tal, até tem coisas muito legais. Mas aqui é risível, né? Poesia de terceira série, de quarta série, né? Thousands of cars and a million guitars, milhares de carros e milhões de guitarras, screaming with power in the air, né? The decibel ray, a corrida dos decibéis, essa, como é? This army of rock will be there, esse exército do rock estará lá, tipo, mas assim, é muito legal, né? Clichêzão, mas é massa.
E quem não viu a nossa resenha do Turbo, né, vá lá também, que também não é a linha é parecida, né? A linha é bem parecida. Mas abertura massa. Abertura
sim,
massa.
Total.
Tô reforçando que a abertura é massa, porque a abertura é massa. A abertura é massa. Agora, faixa 2, né? Já deixou de ser menos massa. Heavy metal. Metal pesado, né? Achou que com esse título vai ser o metal tradicional? Achou errado, otário. Achou errado, porque não é o metal tradicional. Não é. Abre logo com 45 segundos, eu marquei aqui, de solo de guitarra, para entrar num batidão de bateria eletrônica, com Halford num estilo mais gritado e com efeitos de vocal duplicado. É confuso, né, para minha cabeça, porque a letra é uma exaltação ao estilo heavy metal, só que a sonoridade tá mais. Mete umas coisas, né? Uns techno aí, sei lá, um techno metal ou algo do tipo. E. A minha conclusão é estranha.
Precursor aí, né? Você, de repente as bandas hoje, Battle Beast e tal.
Mas não é nessa linha, não. Assim, ser precursor não quer dizer que é bom, né? Vamos entender isso. Para alguns fãs do Venom aqui, por exemplo, eu vou logo tentar o meu cancelamento com os fãs de Metal Podreira. Você pega um Venom, é precursor de um bocado de coisa, mas eu não gosto do Venom. Tem pessoas aqui que estão nesse chat aqui que adoram Venom, que Venom é foda, mas lá o também tem uma resenha aqui, hein, com o Cristiano. Como é que chama aquele da. Aquele que a gente fez a resenha?
Black Metal.
Black Metal. Pronto. É. Podreira. É precursor, mas não, o que veio depois é melhor. Né? Mas enfim, o Remitão começou lá em cima, quando foi para Heavy Metal. Eu não digo que é ruim, mas deu uma queda brusca.
É engraçado que esses 45 segundos que você falou, né, do solo no início, é um recurso, é o mesmo recurso que eles usam no Painkiller, na Metal Meltdown, que também começa com um solozinho assim e tal. Só que aí, quando a música entra, a música é muito melhor, né? Aqui é realmente, né, uma música que heavy metal, que exalta o estilo e tal, mas que praticamente não tem nada de heavy metal, né? Tem mais puxado para um hard rock com uma pegada meio eletrônica, uma coisa meio esquisita tal. E o refrão não é legal. A única coisa que se salva nessa faixa é a voz de Halford, né? Aliás, você pode falar isso de todas as faixas, porque ele tá mandando muito bem aqui. Mas a musiquinha, olha, a musiquinha muito sem graça, que já acende uma luz amarela, né? É. Porque você, porra, Remy dá uma música sensacional e vem logo heavy metal, você, vamos ver aqui o resto do álbum, mas já dá uma ideia do que vinha, né?
É. Vem uma zona, olha. Faixa 3, Love Zone, né? Zona do amor. Bateria eletrônica carregadíssima de reverb. Riff de guitarra de Southern Rock. Né? Achei bem, bem cara de Southern Rock. O riff, né? Então, pega uma bateria eletrônica que não tem nada a ver com Southern Rock. Junta, né, com um riff de guitarra. Halford capricha na interpretação aguda e raivosa, num estilo meio narrado. O refrão é bom, né? Acho uma faixa bem legal, né? Eu acho que, mas o problema dela, para mim, é não soar como Judas. Parece um projeto paralelo de Halford, como aqueles que ele fez depois, o Fight, como é, aquele Two, e, enfim. Não, não estou dizendo que parece exatamente com um projeto ou outro. Mas parece que se você botar para tocar para uma pessoa desavisada, a pessoa vai dizer, não, isso é Halford, mas isso não é Judas. Mas, no caso, é, né? Enfim.
Eu gosto dessa música, assim, não é das melhores coisas que o Judas já fez na carreira, mas eu gosto, acho o refrão até bem, bem, bem legal, assim, bem pegajoso. É, eu gosto do riff também, você falou do riff, eu gosto muito dele. Ralph tá cantando super bem. Essa letra você pode pegar aí algumas referências, tem hora que ele fala das unhas, né, pintadas e tal, não sei o quê. Que, assim, Love Zone, né? A zona do baixo meretrício, digamos assim. É meio óbvio que ele tá falando ali de prostituição e tal, né? Então, eu gosto dessa música. Acho que é um dos bons momentos do disco. Não é das melhores, mas tem coisa muito pior nesse álbum.
Faixa 4, Come and Get It. Venha e pegue. Agora um hard rock farofa, oitentista, bem genérico, com riff de guitarra basicão, bom, mas super básico, né? O refrão é memorável, mas eu acho que o que salva, né, nessa música e até em outras, né, como eu disse no começo, é a versatilidade e a interpretação de Halford, né, que não tem como decepcionar. Você fica prestando atenção na performance vocal dele e, tipo, porra, o cara tá botando pra arrombar aí, né? É uma boa música, mas para mim é sem muito impacto, né? Ok, apenas mais um hard rock farofa.
É, então, esse disco, ele acontece mais ou menos a mesma coisa aqui, que ele começa bem com Ram It Down, aí ele cai, né, na minha opinião, pelo menos, heavy metal, música sem sal, sem tempero, sem nada, melhora com Love Zone, aí quando chega aqui em Come and Get It, cai de novo, né? Também acho uma música fraquíssima, tirando o Halford, né, que tá super bem, não vejo muita graça, letra pouco inspirada, bateria terrível, com essa bateria eletrônica cheia de reverb e tal. Música completamente esquecível. Eu só lembrei dela porque eu escutei hoje o disco pra gente fazer a resenha e lembrei, eu disse, ah, essa música existe e tal. Não só ela, como outras, né? mas música completamente dispensável. Se ela tivesse fora do disco, não ia fazer a menor falta.
É, o problema desse disco é que tem tanto filler que se você tirar os filler, ela vira um single, né? O disco vira um single.
É.
Aí é foda.
Um EP.
É, um EP. Três músicas, eu acho, no máximo.
Então, vamos lá. Eu acho que dá pra salvar umas cinco, mas...
É, um EP. Um EP. Vira um EP. É.
Exato.
Agora, a última do lado A, né? A faixa 5, Hard as Iron. Hard as Iron.
Né? Podia ser uma música do...
Iron.
É. Podia ser uma música do AC/DC, né? Com esse título...
É. Ou do Iron Maiden, né? O Iron Maiden devia ter feito... O Iron Maiden devia ter feito uma Hard as Iron. Né? Duro como ferro. Né? Para encerrar o lado A, voltamos para o metal rápido. Né? O que me incomoda de cara são os efeitos sonoros completamente desnecessários. Meu irmão, pra quê? Pra quê? Pra quê, Judas? Pra quê meteram... Pra quê, velho? Que negócio chato do caralho, né? Completamente desnecessários os efeitos sonoros. A bateria eletrônica, né? Não necessariamente o fato de ter uma bateria eletrônica é um erro, mas é o uso dela, né? Como ela é usada. Tem um aqui, que a gente já vai falar em instantes, que pra mim rola, né? Pra mim funciona. Mas nessa aqui, ela é muito linear. Você não vê variação que, tipo, sim, vai ficar assim pro resto da vida, né? A melodia eu acho boa, né, mas passa muito tempo em cima dessa bateria no ritmo louco. Vem melhorar na parte instrumental, que é onde quebra o ritmo e entram os solos de guitarra. Consigo gostar dela, mas acho confusa. Né? Diria que classificaria ela como confusa.
É, vocês viram como a percepção é uma coisa interessante, né? Eu já tenho uma opinião, completamente diferente da de Rafael. Eu gosto muito dessa música, gosto muito dessa bateria eletrônica, né? Que inclusive o Judas, se tivesse continuado com o Dave Holland, ele não tocaria ao vivo. Aqui tem que ser Scott Travis para fazer esse bumbo duplo. Acho que até então acho que era a bateria mais rápida com bumbo duplo do que o Judas já tinha feito, né? Eles só voltariam a fazer isso já no Painkiller, tá uma coisa mais recorrente, mas se não me engano é a primeira vez que o Judas usa o pedal duplo assim com tanto destaque, né? Gosto do refrão, gosto do vocal do Ralph, muito bem, gosto das guitarras, e para mim é um dos bons momentos do disco, né? Junto aí com Love Zone, Ram It Down, outras que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu gosto bastante dessa música.
Então, vamos virar o lado do vinil. Cadê o teu vinil?
Aqui, ó.
Pronto, faz a animação aí de virar o vinil. Pronto, virou o vinil. E abre o lado B com Blood Red Skies. Céus vermelhos de sangue. Abre o lado B com 33 segundos de efeitos sonoros. Dedilhado de guitarra e Halford fazendo uma bela interpretação vocal mais uma vez, para logo em seguida entrar o batidão eletrônico. Mas aqui, essa daqui, que eu acho que o batidão funcionou. Casou bonitinho, casou certinho, porque é basicamente uma música eletrônica em que a guitarra entra só na hora necessária. Né? A guitarra está ali pontuando como deve pontuar, funcionando direitinho, encaixando bonitinho. O refrão é bem memorável, né? E mais uma vez, Rob Halford faz uma performance maravilhosa. Acho que não precisava ter quase 8 minutos, mas também não ofende, não. Né? Tem 7h50. É uma música massa e, para mim, tá junto aí de Ram It Down como as melhores. Eu ainda gosto mais de Ram It Down, mas dentro dessa proposta, Ram It Down não é essa proposta, né, artística, né? Essa proposta musical, né, de enfatizar a bateria eletrônica. Ram It Down mais puxado para o clássico. Mas, digamos assim, nessa nova proposta, Blood Red Skies é a mais bem-sucedida. Né? A que eu gosto mais é Ram It Down, e as duas são as melhores do disco, para mim.
Sim, concordo. Para mim, é a melhor do disco. Né? Durante muito tempo foi Ram It Down, porque é a primeira faixa, mais rápida e tal. Mas com o tempo fui prestando mais atenção em Blood Red Skies, e para mim a melhor música do álbum. É, o André Fichina concorda comigo, eu tô vendo nos comentários aqui também, tô muita gente falando aqui de Blood Red Skies. A música começa, né, vocalzão cheio do Ralph com um violão acústico ali e tal, depois entra, porra, tô lembrando aqui da melodia, faixa épica, né, o Ismael Gustavo falou aqui, faixa épica, sensacional, melhor faixa do disco. Ralph tá cantando pra cacete, velho, no final, do meio pro final da música, como ele começa a ir lá em cima e tal, porra, arrepia, velho, muito, muito foda. E a música tem aquele clima, né, mesmo sem você pegar a letra, você não sabe inglês, não, sei lá, você, mesmo sem ler a letra, ela te passa aquele clima de... Eu lembro que quando eu escutava esse disco, né, que eu era mais novo, eu pensava muito em Exterminador do Futuro. Aquela cena lá do futuro, lá, as máquinas andando assim por cima das ossadas, né, dos crânios e tal. Para mim, a trilha sonora daquilo ali é Blood Red Skies. Assim, sempre passou essa impressão. Tem esse clima, né, essa coisa meio cyberpunk. Assim, muito, muito legal. Melhor faixa do disco.
Hoje eu disse que a melhor é R&B Town, mas quando chega em Blood Red Skies, será que é a melhor? Eu, R&B Town, mas enfim, depende do momento, né? Depende do momento. Se a gente fizesse esse faixa-faixa amanhã, ou tivesse feito, sei lá, uma semana atrás, podia ser que eu dissesse diferente, né? Como já aconteceu, né? Eu tenho um conceito de um disco, uma nota, e a resenha era para ser de noite. Aí... eu acho que foi com alguém resenhando. Aí no outro dia, eu disse, bicho, a gente tá fazendo de manhã, eu tô com uma percepção diferente. Eu ouvi de novo de manhã e tô mais feliz com o disco, né, do que ontem de noite. Né? Acabei melhorando o conceito do disco e de algumas músicas, né? Mas tanto R&B Town quanto Blood Red Skies merecem aí o reconhecimento. Aproveitando, né, que a gente tá falando das melhores, atualizar aqui a nossa enquete. Cadê? Bora, enquete. Deixa eu aparecer aqui. Porque o YouTube fica metendo propaganda e... O chat mudou de lugar. Eu sei que o chat mudou de lugar, YouTube.
Quer que eu... Tô com ele aberto aqui. Quer que eu fale?
Ah, não. Abriu. Conseguiu abrir. Qual a melhor música do R&B Town? John B. Good, R&B Town, Blood Red Skies... ou outra. John B. Good está com 8%, R&B Town 46%, está ganhando, Blood Red Skies 38% e outra 8%. Por enquanto, a nossa parcial é esta daqui. Vamos ver até o final, né? Vamos lá para a segunda do lado B, a sétima música do disco, I'm a Rocker. Eu sou roqueiro. Essa é um hard rock mais cadenciado, com a letra bem superficial, né, sobre ser um ícone do rock, né, bobinha, né, de novo. O refrão é legalzinho, mas no geral eu acho ela bem genérica. Parece que eles estavam com preguiça de compor, tipo, né, filler do filler. Acho ok, razoável, assim, não, nada demais, nada memorável, nada que você vá sentir falta.
É, para mim continua a pegada do disco, assim, né? Uma música boa, uma música esquecível. Uma música boa, uma música esquecível. Blood Red Sky, música excelente, essa aqui, esquecível. Tem um refrão, I'm a Rocker, sabe? Mas, pô, muito pouco para uma banda do porte do Judas, né? Música bem clichê, bem esquecível. Não tem nem muito o que falar sobre ela, assim. Música... daquelas que você escuta uma vez, é tal, e passa e nunca mais escuta de novo.
É, agora ela controversa, né? A oitava música, Johnny B. Good, cover de Chuck Berry. Né? Uma das músicas mais conhecidas do mundo, né? Inclusive. O Judas deu uma roupagem bem hard rock oitentista, com uma vibe bem festiva, estilo trilha sonora de filme de sessão da tarde, né? Onde tem uma galerinha do barulho aprontando altas confusões. Por mais, e tem um filme, né? Eu salvei a capa aqui, que é sensacional. Por mais questionável que seja, é a mais executada, disparada, viu, do disco no Spotify, por ser um cover de Chuck Berry, né? Sim. Eu acho uma música bem simpática, acho legal, gosto de ouvir, Mas a impressão que eu tenho é que é um cover que o Judas não precisava ter feito. Simplesmente é isso.
É, eles tinham recebido uma proposta, né, na época do Turbo, na faixa Reckless, para ser trilha sonora de Top Gun, e eles recusaram. Depois se arrependeram amargamente, porque razões óbvias. Aí, dessa vez, eles... Ah, não, vamos botar uma música no filme. Bota a capa aí do...
Eu fiz questão, vou fazer uma observação antes. Tem o pôster oficial do filme, só que eu acho que foi Marcel que mandou lá no grupo a capa do DVD com preço, inclusive estão vendendo aí no Mercado Livre, eu acho, que eu achei muito mais legal, que é isso aqui, ó. Tem R$40 já com frete incluso, né? Aí o nome do filme em português, Johnny Bond Transa. Puta que pariu, né? Johnny Bond Transa. Né? Aí tem uma capa apelativa, né? Com uma cowgirl, né? Com duas pistolas no lado, na cintura, e ela de biquíni, né? Mostrando a bunda. Aí o que tem escrito na capa do DVD? Quando bom, ele é muito bom. Quando mal, ele fica melhor ainda. Johnny Bond Cama, versão sem cortes para home video, a comédia do passe, ao som de Chuck Berry e Judas Priest. Isso aí é maravilhoso. Eu queria este DVD.
Sensacional, sensacional. Então, o Judas fez esse... Eu acho que não dá para dizer nem que é cover, né? Eles pegaram a letra de Johnny B. Goode, né? A música é completamente nova, assim. Não tem praticamente nada, assim. Começa com o riff, o lick lá de guitarra, que é completamente diferente. O refrão tem o Go, Johnny, Go, beleza. Mas a música é completamente... qualquer coisa.
Eu acho que dá para classificar como versão, porque me corrijam aí se eu estiver falando besteira, mas para mim cover é quando você se aproxima ao máximo do original, e versão é quando você dá uma roupagem mais diferente, né? Então eu diria que esta música não é um cover, né? Vamos corrigir, seria uma versão do Judas para a música clássica de Chuck Berry.
Ela foi single. Foi o primeiro single desse álbum, tem clipe oficial, mas pessoalmente eu não gosto. Eu gosto, acho muito, sei lá, eles tentaram fazer uma coisa e não gostei nem um pouco. Gosto muito da Johnny B. Goode original, claro, mas acho que nem o vocal do Ralph salva essa daí, viu? Muito, muito fraca, muito ruim.
André Ficina está dizendo que é o pior cover que ele ouviu na vida, não suporta. Cristiano está corrigindo que isso é a capa do VHS. Eu me enganei aqui, parece um DVD, mas não, um VHS. E o cara tá vendendo por R$40, velho. R$40 um VHS velho, que já deve estar mofado. Enfim, né? Difícil.
O Alexandre mandou uma pergunta aí interessante, Rafael. Essa mesmo. Se o Judas tivesse entrado na trilha de Top Gun, teria influenciado na carreira da banda? Com certeza, com certeza. Todo o sucesso que Top Gun fez, inclusive agora eles estariam, muito provavelmente, de volta aí as paradas do sucesso com o Maverick, né? Com certeza teria alguma coisa do Judas na trilha também.
Teria levado o Judas para um público que não é acostumado, né? Vamos fazer um paralelo com Guardiões da Galáxia, por exemplo, dos filmes da Marvel, né? Eles pegam músicas assim que dos anos 70 e colocam na trilha do filme, e de repente as músicas voltam, renascem, os artistas são lembrados de novo, quase um filme, né? Então, o Judas, eu acho que não mudaria a carreira do Judas, mas eles teriam, né, uma visibilidade maior, né? E tá na cara que eles se arrependeram aí completamente. Sim. Mas, né, faz parte aí da história. Marcel tá dizendo que colecionismo de VHS é quase tão caro quanto de vinil. Sendo que vinil dura, né? Dura mais do que VHS. Eu tenho um bocado de VHS aqui, pega mofo e já era.
Também.
Parece que tem como restaurar, mas é muito mais complicado. É muito, muito mais complicado. Enfim, Johnny B. Goode, né? um equívoco, mas tá aí, né? Tá aí. Não,
eu
não,
acho que...
não acho, não acho tudo acho que... mal, mas...
Eu acho que daqui para frente... Aliás, desde Amarokker, aí eu acho que já o resto do disco é um equívoco.
Ladeira abaixo, né?
É, ladeira abaixo, total.
É, mas é. Faixa 9, Love You to Death. Te amo até a morte. Esse é um tipo de heavy blues eletrônico, né? Ele tem uma guitarra bem bluseira, Halford cantando no estilo mais narrado, e o batidão ditando o ritmo da música. É uma faixa que não me diz muita coisa, mas assim, tem uma ideia ali que daria para ser usada, né? Escutando com calma, né? Se puxasse para um heavy blues estilo AC/DC, cabia, entendeu? Você pegar, adaptar essa música aí para uma pegada mais AC/DC, né? O que o AC/DC costuma fazer, né? Aquele blues bem pesado, bem puxado para o metal, e funcionaria melhor, mas a cabeça da banda na época, né, na produção desse disco, não era essa. Né? Era trazer para o lado mais eletrônico, experimental. É a menos executada do disco no Spotify. Não acho que seja mais fraca, mas é bem fraquinha.
É, essa e a próxima são duas sobras do Turbo. E é bem isso, Rafael. Eu concordo com... Assino embaixo de tudo que você falou. Música sem inspiração. Tem umas ideias boas, assim. Eu gosto eu gosto da ideia do riff e tal, mas quando você combina com essa... A bateria eletrônica, com essa pegada e tal, fica uma coisa que nem é uma coisa, nem é outra. Fica uma salada que, sabe... Podia ter sido realmente uma coisa bem mais interessante. E só que não para mim não funciona. Quando eu escutava o vinil, né, chegava depois de Blood Red Skies, eu já levantava a agulha tal e pronto, porque o lado B é uma tragédia, tirando Blood Red Skies.
Rapaz, comprasse tão animado o negócio.
Pois é.
Só para complementar um negócio que eu esqueci, que é uma informação importante, o filme Johnny Bond Transa, que eu queria ver a galera que produziu o filme original saber do título em português, né? O que é que eles achariam disso? É um filme que tem Uma Thurman e Robert Downey Jr. como coadjuvantes.
Sim.
O protagonista é um cara que nem fez mais sucesso, né? Esqueci até o nome. Mas você tem o Homem de Ferro e a mulher do Pepe, né? A mulher do Homem de Ferro como coadjuvantes.
Não, Uma Thurman não.
Confundi com Gwyneth Paltrow. É. Ela que é a mulher do Homem de Ferro. Uma Thurman é Kill Bill. E Pulp Fiction e tudo mais.
É o Anthony Michael Hall é o principal, mas eu não lembro dele em outras coisas. Justamente o Robert Downey Jr. e Uma Thurman que viraram mega stars aí. E Cristiano tá dizendo que é a estreia da Uma Thurman, exatamente.
Aqui tem informação. Ismael Gustavo disse que vai assistir hoje. Se conseguir, me manda o link que eu quero assistir também. Ele está perguntando aqui, ó. Pergunta que não quer calar. Não, essa pergunta... Não... Ela quer calar sim. Qual é melhor? Qual é o melhor? Turbo ou Ram Town? Turbo?
Turbo.
Turbo fácil?
Turbo fácil. Manda o link do filme no grupo que eu quero ver também.
A pergunta já calou. Pronto, essa foi a penúltima. Agora vamos para a décima e última música. Monsters of Rock. Olha, título pomposo, né? Monstros do Rock. Faixa arrastada com altamente questionável, eu ainda vou acrescentar, da vergonha alheia, né? Tem um efeito sonoro de um gigante caminhando. Brum! 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 Durante a minha irmã. Puta que pariu. Que vergonha alheia, bicho. Que vergonha alheia. A pegada do monstro do rock caminhando sobre a terra... Halford, literalmente, ele narra a letra.
A martelada.
O martelo martelão. Aí ele narra de uma maneira bem dramática, em cima da batida lenta e repetitiva, né? Que a gente imagina que é o passo do monstro do rock. Faixa chatíssima. Pra mim, a pior do disco, assim, fácil. Péssima escolha pra ser a faixa final.
Total. Pior faixa do álbum, uma das piores de toda a história do Judas, sabe? É um doom metal, né? Uma tentativa de ser um doom metal tal, mas não funciona de forma nenhuma. Como você falou, a única coisa que vinha salvando esse disco era o vocal do Halford, mas nem o vocal, né? Ele é uma narração, ele fica lá, Monster of Rock, você, puta que o pariu, velho, isso não vai acabar, não. Né? Então, como eu falei, depois...
E a pegada?
Depois de Blood Red Skies, eu já... Pra mim, o disco já tinha acabado, porque não tem muito mais o que se salve, não. Mas é música chatíssima e... Sei lá.
Tem uma heresia aqui, ó. Marcel, gosto de Monster of Rock. Acho que cumpre a função... que seria Animal Magnetism dos Scorpions. Ser ruim? É a função ser ruim? Se for, cumpre. Cumpre a mesma função de ser ruim.
Luiz Heleno, o disco não é tão ruim assim, não, mas ele tem momentos muito ruins, né? O problema dele é esse.
Então, vamos lá, né? Vamos fechar aqui a enquete.
Vamos fechar a enquete.
Vamos ver aqui como é que tá a enquete, ó. Como agora eu estou vendo no celular. Pronto. E aqui, para finalizar a enquete, qual a melhor música do Ram It Down? Né? Foi o que eu perguntei na enquete. Johnny B. Goode ficou em terceiro lugar com... Na verdade, em terceiro lugar com 11%. Blood Red Skies em segundo, com 36%. Em primeiro lugar, a maioria prefere Ram It Down, com 44%. A melhor faixa do disco homônimo Ram It Down. Outra, quem gostou mais de outra, tá aqui somando 9%. 9%. E agora vamos para o grande momento do episódio. Momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Ram It Down do Judas Priest. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. E Yuri Moreira dá uma nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. A gente tira a média aqui. E soma tudo e dá a nossa nota do Tomar Uma para o disco. A gente soma e tira uma média geral. Veja só, o nosso clube de membros, já digo logo aqui, deu 7,6 para o Ram It Down. 7,6 é uma nota ok. E vamos colocar aqui a fotinho deles em agradecimento. Valeu, galera, por estar nos apoiando aqui. Nosso canal precisa muito de vocês para se manter vivo aqui, mantendo a chama do rock and roll e do heavy metal acesa. Yuri bateu uma única palma, né? Acho, pode bater mais, eu sei que foi uma muriçoca, mas vamos bater mais palma aí, que vazou essa tua palma. Valeu, membros do Clube de Membros. Você pode ser membro aí também, hein? Vem aqui no botão Seja Membro, embaixo da janelinha do YouTube, tem várias vantagens. E, enfim, que a gente já falou, né, e que tem escrito aqui. Mas uma vantagem recente aqui, para você ter ideia, que está nos acompanhando, foi todos os nossos membros da categoria Rockstar e Metal God que puderam ir ao Abrir para o Rock, todos eles foram por conta do canal, todo mundo ganhou ingresso, foi massa. Ainda tem nossa parceria aqui com a R Vinil e CDs, sorteios semanais para quem for da categoria Metal God, 10% de desconto para todo mundo que for membro. Tem muito item massa, entrega para todo o Brasil, o Instagram está aí, R_Vinil_CDs. O Zap é DDD 81 99556 0022, 99556 0022. Então vem ser membro, que é massa. Vou dar minha nota e meu veredito, e em seguida Yuri dá a nota e o veredito dele. Para mim, esse disco é um ponto baixo na discografia do Judas. As faixas que se aproveitam mesmo são Ram It Down e Blood Red Skies, é muito evidente isso. As outras são de ok para baixo. Ok para baixo, assim, tá? Né? Muito. Tem que ter muita boa vontade para algumas, as outras passam. E, assim, me parece claro que nessa divisão de Turbo e Ram It Down, o Turbo saiu ganhando, né? O Ram It Down realmente ficou com a sobra da sobra. E, pelo menos, eles se redimiram no disco seguinte, né? Que foi o Painkiller. Então, quando chegou no Painkiller, vamos esquecer o Ram It Down, simplesmente vamos esquecer, e que o Painkiller é um disco foda. Para mim, bicho com muita boa vontade, mas com muita boa vontade mesmo, nota 7. 7. Eu tinha dado 6,5 antes, mas eu pensei, 7. Tem Remy Town, tem Blood Red Skies, tem uma outra ali boazinha, 7. Mas assim, eu fiquei entre 6,5 e 7.
É, são 10 músicas. Dessas 10, eu pego aí Remy Town, Love Zone, Hard as Iron e Blood Red Skies. 4 de 10, né? Ram It Down e Blood Red Skies, as duas melhores. Love Zone e Hard as Iron, bacanas, bacanas. O resto é dispensável, completamente esquecível. Né? O cover, versão, o que quer que seja, do Chuck Berry, terrível, né? Terrível. Um final lastimável ali com Love It to Death e Monster of Rock, né? Que eu não escuto, não escutava. Escutei hoje para fazer a resenha, mas já não escutava há muito tempo. Olha, você teve boa vontade, eu não vou ter, não. 5.
Tá, 5? Cinco. 5.
Eu só 4 músicas de 10 e mais um ponto aí pela tentativa, pelo esforço.
E assim ficamos com a média 6,5. 6,5. Esse 5 eu não esperava, não. Eu xinguei mais do que tu, então deu 5,5. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Ismael, valeu. Mandou superchat aí, faça como Ismael. Manda superchat aí pra gente. Vocês estão sendo injustos com I'm a Rocker. A gente falou tão mal de I'm a Rocker assim.
Eu gosto do refrão dela e olhe lá. Sabe, I'm a rocker, oh, there's a fila. Chata. esse disco, além das 4 faixas que eu citei, ele tem essa importância de ser aquele primeiro movimento em direção ao que seria o Painkiller, né? Você, por exemplo, Ram It Down, né? E Hard as Iron poderiam estar no Painkiller. Né? Sem o reverb, com o Scott Travis tocando bateria, poderiam estar tranquilamente no Painkiller, né? O Hard as Iron lá com o bumbo duplo, o Ram It Down ali numa estrutura muito parecida com a própria Painkiller, né? Mas tirando isso, não é um dos melhores trabalhos do Judas, não.
É. Realmente. Eu fui generoso, mas vou voltar atrás, não. Botei meu 7, fica com 7 mesmo. Porque num dia bom assim, um dia que você tá receptivo, ele passa na média, né? Não reparem Monster of Rock, que é chatíssima, mas né, você pega Blood Red Skies aí, Ram It Down, dá uma alegria, né? Então, realmente, se não fosse essas duas, né? Johnny B. Goode também não me incomoda tanto, né? Eu acho que é um equívoco até estar no disco, né? Podia estar só na trilha sonora. Mas Johnny B. Goode ainda não me ofende. Pronto, acho que a palavra é essa. Não me ofende, eu acho uma coisa que, né, poderia não estar, mas está.
Isso que tu falou de Johnny B. Goode é importante. Eu não falei disso, mas o motivo principal pelo qual o Judas recusou a Reckless lá em Top Gun foi porque a produção do filme queria que fosse uma faixa exclusiva para a trilha sonora. Né? Ou seja, o Judas não poderia lançar no disco, no, sei lá, no Turbo, no caso. Né? Então, esse foi o grande motivo para eles recusarem. Aqui não teve esse problema, né? Porque a música faz parte da trilha, mas tá no disco do Judas. E é isso. É, 2 músicas só desse disco, se não me engano, foram tocadas em turnês assim posteriormente, que é justamente Blood Red Skies e I'm a Rocker. Se não me engano, ela continuou sendo executada. Acho que alguém falou aqui.
Aqui, ó, tá no ar.
Ah, pronto, tá aí. É, no Rising Beast, pronto. 2005. E só. Nem Ram It Down, nem mais nada, o Judas continua tocando. Tá? O Judas também tem muito material bom, né, porra? É. Muito disco bom, muita música boa. Não tem motivo para ficar revisitando as coisas aqui do Ram It Down, não.
Pronto, vamos ler alguns comentários aqui só para finalizar. Ismael tá lembrando que eu dei 7 pro Blizzard of Oz, mas eu me retratei lá na Diary of a Madman, na resenha da Diary of a Madman, né? Então aquele 7 não vale mais não, né? Uri que tá falando aqui, que perguntando, né? Se a gente vai falar do Abril pro Rock, hoje não, né? Aproveitando para agradecer aqui a Eric da Frigia, que me encontrou lá e me deu essa camisa de presente. Valeu, Eric. Frigia é massa, procure aí nas redes sociais e no Spotify. Né? Abril pro Rock teve muita banda boa, né? Estivemos lá, nosso clube de membros esteve lá conosco. E é isso aí, mais uma resenha aqui do Judas. Se você quiser escolher aí tema de episódio, também pode escolher, basta ser membro Metal God, né? É uma das vantagens aqui, veja aqui o botão Seja Membro, que você escolhe, a gente faz aqui, né? Dentro do nosso perfil musical, claro, né? É, não dá para pedir uma coisa muito além, mas a gente faz um bocado de coisa. Essa é a resenha do número 160. Já teve de Clube da Esquina, a Venom, a tanta coisa, né? Em 160 resenhas, a gente falou de muita coisa diferente. E é isso aí. Alexandre está perguntando se quinta tem live. Daqui para quinta a gente vê, provavelmente vai ter.
Provavelmente. Até porque a gente tem que fazer o rescaldo do W pro Rock também e tal.
É isso aí. Yuri, algum recado final aqui pra galera?
Não, basicamente, só agradecer, claro, né? Mais uma live, mais uma resenha. Agradecer o pessoal aí do chat, agradecer os membros, né, que mantém esse canal vivo. Como eu falei, um disco. Olha. Pare o duro com o Nostradamus aí, viu? Pare o duro com o Nostradamus, mas eu acho que o Nostradamus melhor, né? Porque aqui, como eu falei, os momentos ruins desse disco são muito ruins, né?
Então... É porque basicamente é Blood Red Skies, Ram It Down e um bocado de filler, e isso não devia nem existir. O Nostradamus, isso, pelo menos, não tem o Ram It Down, não tem a Blood Red Skies, mas as demais, elas são mais elevadas, né, de nível, né? Aparentemente é isso.
É isso aí. E pronto, e esperar aí o Judas, o tão aguardado novo álbum do Judas, que a gente espera. A gente esperava ele para o ano passado, não veio. Vamos esperar que ele saia esse ano. Né? Já divulgaram várias fotos dele no estúdio e tal. E é isso. Né? Seguramente um acho que sim, o pior disco do Judas. Mas disco ruim da resenha boa, né? Como o Rafael gosta de dizer. Então, é isso aí.
É isso aí. Valeu, galera. Assistam nossas resenhas de discos ruins. Temos aí Virtual Eleven. Temos Sentenger, do Metallica. São ótimas, Deus, né? Estamos no Spotify, nas plataformas de podcast também, né? Agregador de podcast. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.